Olá, muito boa noite a todos. Como podem ver, não é o André Amorim, é sim Pedro Afonso que está agora aqui no comando. Hoje, porque o nosso André Amorim já vai aparecer, vai estar remoto hoje, mas na minha companhia está, como habitual, Pedro Fernandes, Pedro The Voice Fernandes e Nuno Queijinho Félix, os homens...
Pedro The Voice.
Pedro The Voice.
Vamos ter calma com estes tipos de nomes, depois eu fico com um ego muito grande. E pode estragar
o André,
já
o André também já está aqui.
Já tens, Pedro.
André no meio da montanha, Amorim.
Estou no meio da montanha, não aguentei. Imagina, bastou um episódio com o Pedro Fernandes em estúdio e tive que fugir.
Eu percebo.
Foste meditar.
Teve que ser.
Estás a aproveitar bem esses dias?
Estou a aproveitar. Deixei aqui o barco entregue a grandes companheiros que são vocês e o Pedro Fernandes. E estão a fazer um grande trabalho.
Muito bem. Esta foi uma semana com alguns resultados que não estávamos à espera, não é verdade?
Sim, podemos começar logo pelo pior resultado deles todos, que foram os meus palpites.
Os teus palpites. Eu não queria atacar-te.
Vamos começar bem. Sim. Correu mal esta semana, ainda bem que o Nuno há umas semanas atrás...
Mas logo a pedir desculpa.
Ainda bem que o Nuno...
Deixa só contextualizar as pessoas. Portanto, tu fizeste a pior semana, não é?
Certo.
5-9.
O segundo pior registro histórico dos palpites.
Sim, por isso é que eu ia agradecer ao Nuno por ter feito tão mal da outra vez, que pelo menos aqui o meu é mau, mas não é tão mau assim.
O caminho faz-se caminhando.
E o Félix venceu a semana com 8-6.
E se tu fores ver, há uma...
Amorim 6-8.
O Amorim agora adicionou... O Amorim tenta sempre adicionar uma camada de estatística nova de ano para ano. E este ano adicionou o vencedor da semana, ou seja, vai enumerando o vencedor da semana. E se fores ver, Pedro Fernandes, esse registro, há um claramente na frente...
Não, há um que claramente nunca aparece. Primeiro ponto.
Mas olha, só para vos dizer uma coisa, vocês é que não andam atentos, porque isso já existe para aí há 2 anos. Vocês é que não andam atentos.
Meia culpa.
Mas a verdade este é que... Na semana passada estava aqui o Pedro Fernando a dizer: eles estão os dois contra mim, ajudem-me desse lado.
Não, isso aí foi um momento de...
Tu fugiste
e continuam os dois
agora...
contra mim.
Não, agora são três, agora é três. Não, mas imagina, eu gosto, e temos de destacar, nós temos 3 prémios nos nossos palpites. O primeiro é obviamente o vencedor, que é o que interessa. Depois temos o lock da semana, que esse é que é novo, e o Nuno Félix está destacadíssimo em último. 4 semanas consecutivas a falhar a lock da semana.
É
histórico.
É histórico. É histórico do primeiro ano. Sim.
Temos o prémio Kirk Cousins, que é basicamente quem é que falha mais em prime time. E aí está Pedro Fernandes a ganhar. Mas basicamente o prémio é para quem é o pior. E neste caso é o Pedro Fernandes.
Passo muito bem. Se o prémio se chama Kirk Cousins, sabes que eu vou ganhar de certeza absoluta.
Sim, verdade.
Nem que tenha de fazer de propósito aqui em algum ou outro. Não faço, não sou capaz.
Voltando, qual é que foi o registro do Pedro?
O Pedro foi 5-9.
Então, e vamos pegar então, no registro geral, que é Pedro Fernandes na liderança, Sim. Em segundo lugar Nuno Félix e em terceiro lugar André Amorim.
Como já vem sendo habitual.
Pronto, mas aí está.
Isso é verdade.
Eu gosto da tua consistência, por acaso, André, acho que é importante.
Estou consistente.
Manter-se
3 é o meu número favorito, sempre foi, por isso está tudo bem.
Muito bem, também antes de vermos os palpites de quem conquistou o primeiro lugar dos palpites na nossa liga de palpites, vamos referir que este podcast é oferecido e é patrocinado pela BetClick, onde também podes fazer grandes apostas, onde NFL é lá que encontras as melhores odds, é na BetClick. Vamos olhar então para os resultados desta última semana, onde o Vlad ficou em primeiro lugar, apesar de ter empatado com o Dolphins do Super Bowl e com a Sandrinha. Ficaram os dois 11-3.
Sim, a diferença acaba por ser no Monday Night Football, o total dos
pontos, não é?
Acabou o Velar, que acho que se chama Vlad, a ganhar.
O nome dele é Vlad. Eu, por acaso, eu achei engraçado porque eu conheço o Vlad. Ele jogou futebol americano comigo nos Lisboa Navigators já há muitos anos. Hoje em dia eu acho que ele mora nem mora em Portugal, mora no estrangeiro. Mas é bom saber que ele também continua a acompanhar e que entrou aqui no nosso show. Quem não entrou ainda vai a tempo.
É isso,
não é? Ainda vai a tempo, nem que seja para ter a...
366 pessoas. Muito bom. Vamos rumo aos 500? Rumo aos, eu ia dizer aos 400.
Não, rumo aos 500. Rumo aos 500.
Eu ia dizer aos 400. Mas, assim, uma boca para a verdade, rumo aos 500.
E para
nos
continuarem a dar uma tareia semana após semana.
É que realmente ver ali 11-3, quando um de nós faz 5-9, epá, é flare.
Muito bem, muito bem. Podem também, no chat do YouTube, comentar e fazer perguntas, o que vocês quiserem. Estamos aqui atentos ao que vai ser dito no chat em direto do YouTube e, por isso, vamos ler as vossas perguntas, tirar aqui as dúvidas com os nossos pundits, os nossos especialistas. Será?
Eu sabia que ias olhar para mim. A palavra especialista é muito forte.
É muito forte, é muito forte. Muito bem, então vamos rever o que aconteceu na semana passada. E se calhar podemos até começar com a notícia mais recente, que é a lesão de Sean Watson, e olharmos para o que aconteceu entre os Ravens e os Browns, em que os Browns venceram, mas perderam de Sean Watson.
Os Browns vencem de uma maneira exemplar, visto que tiveram a perder por duas posses de bola até bem tarde no jogo, e de repente conseguem, com um de Sean Watson, pelos vistos com um osso, há de ser uma micro fratura, não há de ser uma grande fratura, mas uma fratura no braço, no ombro, onde faz o passo, portanto no direito, que é impensável de conceber como é que um quarterback tem de fazer uma força enorme em cada passo que faz, conseguir jogar com aquele partido. Mas, de qualquer maneira, aquilo de repente acaba por ser uma vitória de equipa total, que é, o Deshaun acaba por não cometer os erros que está habituado. O Jerome Ford, um jogo, não cai em nenhuma placagem. Aguentam 3, 4, 5 jardas consecutivas. E depois tens a defesa, que Jim Schwartz a presidente, não é? E, epá, é que vira outro monstro completamente. Aproveitaram-se de uns Ravens que estavam a jogar seus dois tackles, e depois aquilo é um bom
jogo. Mas os Ravens
fizeram
a ganhar 24-9.
É normal.
Sim.
Mas isto também é normal nos Ravens. Os Ravens, as derrotas que têm este ano, são três derrotas em que tiveram a ganhar por mais de uma posse de bola no encontro.
E mais uma vez, aquela parte final onde não existiu o Baltimore, não é?
São tiros nos pés. E depois de salientar a defesa dos Browns, que acho que vai continuar a alimentar estes Browns durante o resto da temporada, acredito eu. Também acho que é uma ótima oportunidade para o Dorian Thompson, o rookie quarterback, ter algum tempo de jogo efetivamente com aquela defesa e com jogos a contar. Portanto, acho que eu não tirava já os Browns, por exemplo, da equação de playoffs, porque a defesa é de tal forma dominante. E, aliás, eles vencem este jogo também por causa da defesa, não é? Tu disseste bem. E eu não tirava os Browns da equação. Acho que os Browns estão muito bem, estão lançados e têm uma defesa extraordinária.
André, o que é que tens a dizer sobre esta questão do Sean Watson?
Sim, eu acho que há aqui dois pontos. O primeiro é o que o Pedro disse, a questão do ombro. Aquilo é uma lesão muito especial, porque é num osso que não é nada habitual. Acho que quando tu fazes uma lesão no ombro, aquilo é 1% de probabilidade de ser naquele osso em específico. E o grande tema era, ele podia continuar a jogar, mas mais uma pancada e rebentava completamente com o ombro. Estilhaçava mesmo aquele osso em particular. E por isso é que eles preferiram ir pela salvaguarda e vai à operação e vai recuperar. Sobre o Joeven, só dizer que é preocupante, são a equipa na história da NFL que está com o maior tempo de jogo a ganhar efetivamente nos últimos 10 jogos disputados, e é a única que tem um registro de 7-3, as outras ganharam os jogos todos. Eles tiveram menos de 30 minutos efetivos de jogo ao longo dos últimos 10 a perder, e neste caso em particular com os Browns, eles perderam efetivamente apenas no pontapé final da partida, por isso 2 segundos, se contarmos efetivamente com o tempo de relógio. Por isso eu acho que isto é uma nuance que é preocupante para os Ravens, mas acho que são a equipa mais completa dentro da divisão neste momento, sem dúvida, e os Browns é o que o Nuno disse, são equipa de playoffs, acho que não estou capaz de os tirar, acho é que vai passar pelo PJ Walker e não pelo rookie, para já, as rédeas da equipa.
E eu também perguntar isso.
E deixa-me só pegar aqui numa coisa do que o André estava a dizer. E se tu vires no que é o normal do futebol americano, quando uma equipa está a ganhar, teoricamente, corre a bola para gastar relógio.
Uhum.
Teoricamente, os Ravens são das melhores equipas da liga e que deviam ter esta facilidade. E este problema não vem deste ano, vem desde o ano passado. Eles têm muitas derrotas o ano passado, já com este problema, se podemos dizer assim. Por isso, eu não percebo, ainda não consegui chegar lá, qual é que é o problema a sério para uma equipa que o ponto mais forte que tem é correr a bola, não conseguir fazê-lo nos momentos determinantes.
E já agora, mudaram de play caller ofensivo,
certo,
não é? Portanto, se o problema era o play caller, não é o play caller. É. Há aqui outra nuance, não sei.
Vocês, muito se falou também esta semana da questão do salário do Deshaun Watson, com mais uma lesão. Acham que isso é uma preocupação neste momento para Cleveland?
Antes de... Assim, tem de ser. Uhum. Juntar as lesões aos jogos que ele faz quando está lá dentro, que não é brilhante. Nunca ganharam por causa do Deshaun Watson, por exemplo. E quando és o quarterback mais bem pago na história, a nível de garantias e disso tudo, no que toca à NFL, na história da NFL, tu tens de conseguir corresponder.
Próxima época.
Tu tens de conseguir corresponder. Pá, e ele não faz.
O que deram em termos de dinheiro, o que deram em termos de capital de draft, epá, acho que foi um tiro nos pés, honestamente, pois. Do meu lado. Já, digo já.
Acham, vamos, já agora, convido a toda a gente que daqui a pouco vão poder assistir em direto na Eleven, na DAZN, ao jogo entre os Ravens e os Bengals. Portanto, jogo que vai abrir esta semana 11 entre Bengals e Ravens no Thursday Night Football. Este é um teste decisivo para estas duas equipas. Acreditam nisso? Que,
sim, mais
para os Bengals que voltaram a perder, e para estes Ravens que claramente também precisam de vitórias. Acham que é um jogo decisivo para as duas equipas?
É mais um jogo decisivo para o lado dos Bengals, que estão na questão do desespero já, porque estão fora dos playoffs neste momento. Estão na luta, se podemos dizer, pela sétima seed. Quem é que ocupa a sétima seed? Os Texans, que lhes ganharam. E, ou seja, têm a vantagem no confronto direto. Os Bengals agora vão tendo, se perdem hoje, começa a tornar-se muito complicado começar a sonhar com os playoffs.
Podemos dizer até que se calhar estão na divisão mais competitiva
NFL. Estão na divisão mais competitiva da NFL.
É muito complicado. É um jogo que os Bengals têm que ganhar, que os Ravens querem ganhar, obviamente.
E se não me engano é uma jornada onde as quatro equipas vão enfrentar,
certo,
não é?
Certo, batemos Browns, Steelers no domingo. Mas deixa-me só pegar, e antes que o André comece a falar no CJ Stroud,
já todos sabemos
que ele vai falar.
Só dar aqui...
4 anos.
Sim, é essa a história toda. Só para dar aqui o destaque positivo à equipa dos Texans. Mas aqui, antes de falar do CJ Stroud, ou de passar a palavra para o CJ Stroud, Vou focar no que é o coaching staff dos Texans, porque um treinador de primeiro ano como é o D'Amico Ryans e um play caller ofensivo como é o Bobby Slowick não deviam ser tão bons com o plantel que têm, e isto é um facto. O CJ Stroud está a jogar muito, há muitas jogadas livres a nível de, por exemplo, o Noah Brown a fazer rotas a cruzar o campo entre as 10 e as 15 jardas, é mato. Parece fácil mesmo. O jogo está muito fácil para os Texans e não é suposto. Uma equipa como os Bengals, com a experiência que tem, quando de repente, ainda não sabe bem como, ainda está dentro da partida no quarto-quarto, o mais normal de acontecer é uma equipa nova como os Texans ir-se abaixo e perde o jogo. É perfeitamente normal, toda a gente compreendia. Os Texans não perdem estes jogos. Pelo menos até agora. Peço desculpa se criei aqui algum problema daqui para a frente. Mas,
agora está preocupante, não é?
Exato. A maldição está lançada.
É especial o que eles estão a fazer esta temporada por causa da juventude que têm dos dois lados, equipa e equipa técnica.
Sim, e também olhando para a questão até dos Bengals, é verdade que estão agora sem o T. Higgins, mas isso não justifica tudo, não é?
Não.
É um jogador muito importante na dinâmica da equipa, mas e foi um jogador que, por acaso, agora estava a olhar há bocadinho, vamos ver este Ravens-Bengals, e ele foi um jogador muito importante, apesar de terem perdido, foi um jogador muito importante nessa partida, com dois touchdowns, mas não justifica tudo. Há, por exemplo, aquela bola no final, agora falando do jogo com os Texans, aquela bola no final do Tyler Boyd, aquilo não se pode falhar.
Aquela drop.
Sim, aquilo é um touchdown. Sim. É um touchdown que ele não apanha. Mas o Tyler Boyd é um receiver muito bom. Os Bengals têm um dos grupos de receivers mais dominantes da liga.
Sem dúvida. Sem dúvida.
Entrou o Trent Irwin assim de repente, não é? E marca logo touchdown e segue jogo. Mas os Bengals, para mim, a defesa dos Bengals está um bocadinho aquém daquilo que era de esperar. Acho que a versatilidade que o Luan Arumo mete na defesa tem-se visto e continua a aparecer, mas vamos ver a lesão do Trey Hendrickson também, não é?
Sim. Sim. Os Bengals acho que têm um bom 11 defensivamente, a partir do 12º já começa a haver problemas. Não jogou o Sam Hubbard, levam 150 jardas do Devin Singletary. E agora também, eu vou-me calar, porque eu sei que o André está ali com uma cara de quem quer
André,
falar.
Que é André, fala lá aí do
quem quer falar do CJ Stroud.
Não, imagina, eu antes disse, quero só dizer aqui uma coisa. Os Bengals estão a sofrer da maldição do Pedro Fernandes, ponto número 1. Porque começar a dizer que eles vão ter a época 9-0, logo aí é abrir, para correr mal.
E que vão ganhar
mas
o Super Bowl.
O segundo ponto, Segundo ponto importante, o Pedro Afonso mencionou a questão desta época, desta semana, se defrontarem as quatro equipas dentro da divisão. 60% dos jogos dentro desta divisão, o underdog ganha. Ok, o underdog para esta semana são os Bengals e os Steelers, contra, neste caso os Steelers contra os Browns. E nós já vamos lá aos nossos palpites, mas vamos ver onde é que nós colocamos a nossa moedinha. E não foi nenhum de nós nos underdogs, só para deixar essa nota. Sobre
vocês,
o CJ Stroud.
Sim.
De vocês, nós os três, os meus palpites.
É verdade. Mas eu não tive essa coragem e se calhar ainda tenho tempo para o fazer, mas já lá iremos, não é? Mas sobre o CJ Stroud, só dizer, há uma semana atrás nós falámos, se ele porventura conseguisse dissecar a defesa de Luan Arumo, se calhar tínhamos que colocar em conversas para MVP. A única vez na história da NFL em que um rookie ganhou MVP foi em 1958, se não estou em erro, 78.
Eu estava com 57,
56 com o Jim Brown.
Pronto, foi com o Jim Brown. Eu sei que foi com o Jim Brown e o ano é que eu não me estava aqui a lembrar. Obrigado, Pedro. Mas eu acho que vai ser muito difícil, porque acho que a própria NFL não sei se tem interesse em construir essa narrativa. Agora, se dentro do relvado ele continuar a jogar como está a jogar, que é de uma forma muito madura, muito, com muita capacidade de levar a sua equipa a vitórias e quem sabe aos Texans aos playoffs, por que não? Não é? Porque não, mas acho que é um talento a crescer. O Bobby Slowick é um coordenador ofensivo que vai ser desejado por muitas equipas nos próximos 1 a 2 anos, e os Texans acho que têm ali uma coisinha especial. A própria defesa é muito boa, apesar de faltar ali algumas peças, e agora houve um jogador que foi suspenso também, o Denzel Perryman, durante alguns jogos, por uma situação também dentro do relvado. Mas acho que é uma equipa muito, muito interessante, os Texans, para acompanhar agora durante os próximos anos e o que é que conseguem fazer com o CJ Stroud como o líder da equipa.
Muito bem, vamos ver o que é que CJ Stroud nos reserva para as próximas semanas.
Teve tranquilo, estava à espera de mais.
Estavas à espera de mais?
Não, estava à espera de mais do Amorim.
Ah, estava à espera do Amorim. Assim,
não, imagina, eu vim meditar, vim-me acalmar. Para a semana, segure-se para a semana.
E agora, queria falar de um jogo que para mim foi o principal choque do que aconteceu, que foi a derrota dos Bills com os Broncos. Apesar de vermos uns Broncos que estão claramente numa grande forma, aliás, grande exibição de Russell Wilson, está em grande. Acho que
vintage.
Olha, o André Amorim mandou-me uma mensagem a dizer a mesma coisa. Tem modo vintage.
E sabes o que é o vintage do Russell Wilson? É fácil é ter uma equipa que corre a bola. É ele não ser o espetáculo. Os Broncos, se fores ver a média, porque as pessoas muitas vezes pegam na média, a média dos Broncos a nível de corridas não dá muito, dá 3 qualquer coisa neste jogo. A questão é o número de tentativas. Eles têm quase 40 tentativas. E isto é quase Seattle. Seattle quer correr a bola. Yeah. Queria correr a bola e corria a bola quando estava lá o Russell Wilson. Toda a gente se lembra da dinâmica que ele tem, e isto é um bónus que os Broncos parece que este ano têm no Russell Wilson, que é a mobilidade dele, está claramente a voltar ao, entre aspas, antigamente, em que ele consegue fugir da bola que ele tem para o Cortland Sutton.
Sim.
Isto é a Seattle, não é do ano passado. O ano passado era impossível ele conseguir fazer isto. E eu acho que estamos a ver Sean Payton a aparecer. Mandámos logo o Sean Payton abaixo, porque é assim que vive o mundo da NFL, é semana a semana. mas a realidade é que o Sean Payton quer correr a bola. E tem o Javonte Williams, que é um monstro de running back, e tem lá o Perrine e o McLaughlin a fazer de backups. E aquilo aparece, aquilo conseguem correr a bola, conseguem controlar o jogo, protege a linha ofensiva, que não é brilhante, a proteger para o passe, e aquilo, e o jogo vai. Defensivamente, o Vance Joseph tira completamente as big plays, aquelas jogadas grandes, e a realidade é que mandou as estrelas embora no pass rush, mas os miúdos que ele tem lá estão a funcionar, especialmente o Baron Browning. Por isso, estes Broncos são uma equipa a terem atenção, os Bills,
sim,
mais tenso.
E já agora, Vance Joseph tira a bola longa, que é aquilo que o Josh Allen quer pôr, e isto acaba no despedimento do coordenador ofensivo, não é? Do Ken Dorsey.
Sim.
Porque não pode ser só Josh Allen, não é? Está tudo no Josh Allen, está tudo no Josh Allen. É preciso rédea curta. Falava em off com o Pedro, e é preciso rédea curta para o Josh Allen. Acalmar um bocadinho o Josh Allen. Gosta muito de atacar em profundidade e também de depender dele e das pernas dele, e depois acaba por cometer muitos erros também, já agora, porque o Josh Allen acaba por ser um verdadeiro gunslinger, e precisa de alguém que o acalme, esquematicamente.
Precisa de alguém para puxar as orelhas. Sim. Ele tem que ter medo de fazer as interseções, mas ele, quando chega à sideline, tem lá o Ken Dorsey, que é o amigo que veio, que era quarterback coach. O Debo não dava com isto. Se faz uma interseção, o Debo não interessa se és o franchise quarterback, vais levar nas orelhas. com o Ken Dorsey, isso não funcionava. E eu já tinha dito isto talvez no início do ano, que era, eu não sei se isto não é culpa a certo ponto do Sean McDermott, que tem de dizer ao Ken Dorsey, ou mudas de atitude ou acabou. E a questão é que já devia ter sido desde o início do ano. Se calhar estão agora a tentar meter um penso rápido na coisa, porque o Joe Brady também não parece homem o suficiente. Não é homem o suficiente. O homem certo para fazer... homem suficiente parece mal. O homem certo para fazer isso ao Josh Allen.
Mas eu ia perguntar isso ao André. André, achas que essa questão do penso rápido é o que os Bills estão à procura neste momento? Porque tu olhas para o próprio Josh... E ele, tu muitas vezes falas aqui no podcast da postura corporal dos quarterbacks, ele não está claramente confiante nem confortável com o que se está a passar dentro de campo.
Sim, eu acho que os Bills foram pelo mais fácil. Okay? A decisão de, neste caso, dispensar o Ken Dorsey é a solução mais fácil e à procura de uma mudança de ímpeto daquilo que estava-se a ver no relvado. Eu, por acaso, aqui o tema, estavam a falar da questão do Josh Allen, de lhe dar aqui alguma, um bocadinho nas orelhas. Eu acho que o Josh Allen não é o tipo de personalidade que tu precisas de lhe dar nas orelhas, porque ele próprio parece-me alguém que faz isso muito dentro da própria cabeça dele. Parece-me que tem essa capacidade autocrítica de se auto-avaliar e de se auto-posicionar. Eu acho é que os Bills precisam de dar ao Josh Allen alguém que lhe dê uma continuidade dentro do relvado e ao mesmo tempo não lhe peça para ser tudo e fazer tudo em todo o momento, não é? O ano passado houve aquele filme que ganhou nos Oscars, imensos Oscars, em todo lado, ao mesmo tempo, algo do género. Não pode me ajudar nisto. Sabes o que é que eu estou a dizer? Não sabes?
Como é que eu não me
vi? Sei, mas não vi esse filme.
Tudo em todo lado. É,
vocês que são os cinematográficos do mundo, não sabem?
Acontece, Pedro, mas imagina, eu queria fazer essa comparação com aquilo que é o Josh Allen no relvado. E eu acho que, porque tu olhas para aquilo que foi o sistema do Ken Dorsey este ano, e não havia continuidade de jogo nenhum. Ele parecia que estava a olhar para um cardápio e dizia, olha, vou chamar esta jogada. E assim vai dizer, agora vou chamar esta porque me parece que vai correr bem. E depois vou chamar esta. Mas não há progressões nenhumas, não há jogadas pensadas em duas ou três jogadas a seguir dar a mesma formação, mas de uma nuance diferente. Não vês isso no ataque dos Bills nem o ano passado nem este ano. E eu acho que isso é o grande problema. Acaba por frustrar depois os jogadores, que é o caso do Stephon Diggs, que é outra história que já há um ano
já
fala
que está insatisfeito. O que achaste do tweet do irmão dele, do Trevon?
Acho que é tudo um bocadinho isso que estamos aqui a falar. Claramente há uma insatisfação pela incapacidade de criar uma filosofia ofensiva em Buffalo, e é muito plano de jogo, a mudar de semana após semana, mas sem grande sequência e tendo em conta aquilo que existe dentro do plantel a nível de talento, para maximizar essas opções. E depois de vez em quando aparece a genialidade do Josh Allen, de vez em quando aparecem aqueles erros infantis, como voltou a acontecer em Denver, no jogo contra Denver, aliás, e acho que é um pouco isso. Mas eu genuinamente, eu tenho há um coordenador, que é o coordenador que vai ser desejado por todas as equipas para cargo, inclusive treinador principal, obviamente, e se o Sean McDermott, com esta mudança agora para o Joe Brady, as coisas não correm bem, eu nem sei se o lugar do Sean McDermott está a salvo. E não sei até que ponto é que Denver, que Buffalo, não tem que tomar aqui também uma decisão administrativa sobre o que quer fazer para o seu futuro. Porque outro ponto importante é, os Bills não renovaram o seu plantel. Eles agarraram-se a muitos jogadores durante muito tempo, à espera que as coisas funcionassem. Não funcionaram. Ao contrário, por exemplo, dos Chiefs, que o ano passado ganharam o Super Bowl depois de terem renovado e tornarem-se o plantel mais jovem da NFL. Ou seja, eu acho que esta incapacidade de pensar a longo prazo pode ser neste caso, o calcanhar daqueles da era de Sean McDermott, tem inclusive em Buffalo, porque eu não sei se ele neste momento está a salvo. E o Ben Johnson, a trabalhar com o Josh Allen, era um sonho para a NFL e para aquilo que podia ser o potencial máximo de alguém como o próprio Josh Allen.
O Pedro está a suar dos olhos.
Ele adorava, eu sei que ele adorava.
Imagina,
isso.
Adorava, acho que ia ser uma coisa. Mas imagina, não sei se faz sentido com o jogo não de corrida dos Bills, tinham de alterar muitas coisas, e eu já tenho fixado. Eu começo a meio da época a fazer as minhas ligações entre treinadores principais futuros e equipas. O Ben Johnson, para mim, vai ser dos Falcons para o ano. Mesmo que o Arthur Smith não seja despedido, eu até abril, maio do próximo ano, eu tenho esta guardado.
O Josh Allen não é o quarterback com mais interseções dos últimos.
Não interessa.
Não, porque o André disse...
Sim,
mas imagina, essa narrativa, isso é outra narrativa construída, estás a ver?
O
Matthew Stafford ganhou o Super Bowl a ser o quarterback que lançou mais interseções.
E atrás, não... imagina, é uma diferença mínima entre os melhores quarterbacks na NFL. Isto não é 2010 em que tu lanças 5 interceções para ser campeão. Tu, qualquer bom quarterback na NFL hoje em dia, de um ataque que passa a bola, tem no mínimo 10 a 12 interceções.
Vês o caso do Joe Burrow também?
O Joe Burrow tem.
O Mahomes tem.
Quando o Josh Allen teve, o ano passado, teve o segundo depois do Dak, o Mahomes estava logo lá atrás, o Joe Burrow estava logo lá atrás. Eu não quero é um Kenny Pickett que tem menos turnovers na liga. Ótimo, amigo, mas também não desenvolve. Portanto, eu prefiro um Josh Allen, se eu conseguires, claro, meter um
Quantas
sistema
Quantas interceções é que tem o CJ Stroud?
Está bem, mas isso estamos a falar. Estamos a falar de um outlier.
É um algoritmo.
Se quiseres, ele ainda, imagina, o CJ no melhor do mundo.
É importante também dar essa nuance de que os quarterbacks também demoram a ser descortinados. Eventualmente, o CJ Stroud vai se perceber o que é que ele gosta de fazer, quais é que são as suas tendências, e vai ter aquilo que se chama, existe esta frase, o sophomore slump, em que os jogadores no segundo ano, os quarterbacks no segundo ano, têm um declínio no seu jogo, porque começam-se a perceber as tendências e como eles gostam de jogar. Por isso é que é importante que eles se reinventem constantemente, não é? Por isso, eu não tirava demasiadas ilações do Josh Allen ter muitas interceptações, porque, e tenho que dizer, concordo com o Pedro, que o jogo mudou muito. Como já é não é 2010, estamos numa era diferente e os erros vão fazer parte. É mais como é que tu reages, e o importante é teres a tua cultura, que em Buffalo não existe.
Deixa-me só voltar aqui um bocadinho atrás nesta questão do Ken Dorsey, porque o Luís Sousa no chat também puxa já um bocadinho sobre o próximo jogo dos Bills. Uhum. Aliás, o calendário dos Bills, as próximas jornadas, não vai ser um calendário fácil.
Duríssimo, duríssimo.
E ele pergunta, em relação ao Ken Dorsey, como podiam fazer também com o incompetente do Eckett. Vejam lá como está o ataque dos Jets, não é só o Zach Wilson.
Mas o Eckett é outra situação, porque a par desta questão, o Eckett muitas vezes é visto na questão do Aaron Rodgers, naquela do é o amigalhaço do Aaron Rodgers e aquilo funciona
e
por causa
Rodgers
disso.
O Rodgers veio defender mais uma vez o Eckett.
Da mesma maneira, quando o Dable sai, o Josh Allen vem logo a público dizer que ele quer o Ken Dorsey como coordenador ofensivo. Portanto, isto estamos a falar aqui de uma relação...
É a mesma ideia.
É exatamente a mesma ideia, só que...
Treinador de quarterback, coordenador ofensivo.
A diferença é que o Rodgers, apesar de não ganharem, conseguiu ganhar MVPs com o Nathaniel Eckett. Enquanto que o Josh Allen acabou por ainda não ganhar nada, tipo Justin Herbert. Por isso...
Olha, por falar em Justin Herbert, vamos para os Chargers com os Lions.
Esta era só isto que eu queria.
Porque também foi um bom jogo, foi um grande jogo.
Mas queres ir aí porquê, Pedro? Porque tiveste 0-3 nos Lone Wolves.
Estás a falar com o Pedro Fernandes.
O Pedro Fernandes.
Não, eu quero ir aí porque o David Montgomery, com aquele touchdown, acabou por me safar uma fantasy esta semana. Por isso, obrigado, David Montgomery. Mas por acaso, eu estou em primeiro numa das ligas, estou em segundo na outra. Meu. Eu não sei, nós temos três. Não sei como é que tu queres jogar com isto.
Vocês fizeram esse jogo e eu fiquei a fazer os Patriots Colts, ok? portanto...
Não falemos dessas coisas agora.
Ok, falem do jogo.
Vamos falar de um grande jogo. Dos...
Não, mas eu queria pegar numa questão com o André, ultra defensor de Justin Herbert. E a questão é, André, como é que encontramos aqui um padrão de grandes jogos de Justin Herbert que acaba sempre a perder?
Imagina,
como é que isso se explica?
O que é que tu podes pedir mais ao teu quarterback quando ele te ajuda a meter 38 pontos e tu perdes por 41-38? Não é? Eu acho que o problema em Los Angeles claramente não
mas
é
há um padrão.
O Justin Herbert.
Mas há um padrão.
Há um padrão que se chama Brandon Staley. E que é uma defesa horrível, incapaz de se adaptar às circunstâncias do jogo. E esse tem sido o padrão dos últimos 3 anos. O Justin Herbert passou por 3 coordenadores defensivos desde que entrou na NFL. Não é desculpa, porque dentro desses 3 sistemas ele sempre colocou pontos e sempre colocou a sua equipa em situações para ser bem-sucedida. Sendo que este ano eu acho que está a ser, se calhar, o pior ano individual a nível de execução dentro do relvado, e neste jogo acho que até teve muito, muito bem, mas a defesa para mim é o grande problema de Los Angeles. E pois, a questão também é uma organização que não tem cultura vencedora, é uma cultura business. Eles estão orientados a fazer uma organização que gera dinheiro, que cria o seu estatuto, teve sorte agora de aterrar um quarterback para os próximos 10, 15 anos e está tudo bem com isso. Não vão propriamente tomar... Eu questiono, inclusive, se os Chargers não forem aos playoffs este ano, que acho que não vão, pelo andar da carruagem, se eles vão despedir o Brandon Staley. Eu não sei se o Telesco, que é e os responsáveis máximos dos Chargers, vão ter a coragem de tomar essa decisão. que para mim já vai com um ano de atraso, genuinamente, porque é gritante o talento da equipa e a incapacidade de ganharem jogos, que é para isso que no final do dia os treinadores estão lá, não é? Claro. E têm que entregar à organização.
E basicamente estamos a falar de um padrão que existe nos Chargers, que é isto mesmo, e por outro lado temos uma inversão de padrão nos Lions. Quando tu dizias que os Lions jogavam à Lions, é porque levaram daquelas de 20, 25, 30 pontos, porque era o normal, mesmo com o Matthew Stafford lá era complicado ganhar jogos. E agora os Lions a serem os Lions é arranjam maneira de vencer. A defesa foi longe de estar perfeita, mas para mim o jogo quase que acaba quando há um segundo down e um, e os Lions por acaso são uma grande equipa a correr a bola, e de repente há uma jogada de corrida num segundo down e um, ou seja, os Chargers teoricamente vão defender a corrida e os Lions conseguem restabelecer a linha de scrimmage 5 jardas para lá, ou seja, estamos a falar de um segundo down e um, podia ser um segundo down e 6, ia sempre ser primeiro down, porque aquilo foi uma coça física que vem do Dan Campbell. Depois teve, entre aspas, a sorte, que não é bem sorte, mas de ter calhado o Ben Johnson, que está a fazer um trabalho formidável, continua a fazer, porque foi, e nós falámos disto, foi a melhor retenção, a melhor coisa que aconteceu aos Lions na off-season, foi manter o coordenador ofensivo. E eu acho que isso, com o Jahmyr Gibbs a vir, acho que estamos perante um dos melhores ataques da NFL. A defesa é que eu acho que ainda faltam playmakers para ser uma equipa legit do modo geral, mas eu acho que como projeto, os Lions são das equipas mais interessantes de ver na NFL, e, porque é um projeto positivo e é um projeto contínuo que está a acontecer.
Sim, pouco a acrescentar, e é só dizer que para mim o Montgomery também é um upgrade ao Jamal Williams.
Incrível, o ano passado.
Portanto, conseguiram melhorar um bocadinho mais, o touchdown que marcou é espetacular.
Mas eu acho até que os Lions, ou seja, os Chargers, podiam olhar para os Lions como um bom exemplo do que o André estava a dizer, de tentar mudar a sua cultura. Não só em termos de cultura de franquia, mas até na questão de olharmos... Basta olhar para a questão do quarterback.
Já há rumores.
Da questão, por exemplo, do Jared Goff, que era um quarterback...
Vou lançar.
Meio perdido. Jared Goff era um quarterback
era
meio perdido.
Era a marioneta do Sean McVay. Era a marioneta do Sean McVay. Basicamente, o Goff era dispensável para a maior parte das equipas. O que aconteceu foi, tiveram sorte com aquela questão do Stafford e do contrato que havia do Goff e tudo, que os Lions acabaram por receber ainda para terem o Goff.
Sim, claro. sim.
Muito bem, foi... Ias dizer alguma coisa, André?
Não, mas eu quero lançar aqui a trama.
Eu vi que o Nuno ia dizer, e assim, eu quero ir, porque eu vi aqui também no chat Luís Sousa a mencionar isso, que é o rumor de quem é que já está a falar que pode estar a querer ir para a LA, para os Chargers, e é o Bill Belichick. Não é? É assim, eu adorava, em várias dimensões, mas não acho sinceramente que faça, ou que vá acontecer.
Deixa-me só dizer uma coisa. Eu de acordo com a narrativa de ultrapassar o Bill Belichick, no número de vitórias, no recorde número de vitórias da NFL, treinador principal, ele tem que mudar de organização. Não vai ser nos Patriots. É a narrativa que eu já alimento desde o início da temporada.
Eu acho que ele vai sair dos Patriots. Eu não sei se ele vai para os Chargers, acima de tudo por causa da ownership dos Chargers. Não acho que eles tenham essa coragem. O que vocês estavam a falar, por exemplo, dos Chargers olharem para os Lions, é verdade, tu tens é colocar o homem certo na posição certa para te dar e construir aquilo que tu queres. O Dan Campbell, por muito má a primeira impressão que ele possa ter causado naquilo que é, ou que tu associas à imagem do treinador principal na NFL, ele tornou-se um bom treinador principal, escolheu as pessoas... O Pedro disse que era sorte o Ben Johnson. Não é sorte. Quando tu escolhes as pessoas certas para a função certa, não é sorte. Tu sabes o que é que estás a construir. E eu acho que ele fez um bom trabalho. Por algum motivo, ele também se manteve com o Aaron Glenn, apesar do ano passado ter havido imensas críticas ao sistema defensivo dos Lions. Ele acreditou que com mais peças e com mais tempo para o Aaron Glenn, a defesa desse o step-up. E tem dado esse step-up em determinados jogos, tem jogado futebol americano complementar. Eu acho que os Lions têm feito um excelente trabalho, adorava que os Chargers fizessem a mesma coisa por ter lá muito talento, mas não acho que vai ser com o Brandon Staley, sinceramente, mas não sei se a organização vai mudar.
Muito bem, vamos seguir para outro segmento que eu denominei de assalto à realeza, porque neste momento, para mim, a realeza é Chiefs e Eagles, jogo que já agora... podem assistir na segunda-feira, não na Eleven, mas no Game Pass da DAZN. Portanto, podem subscrever o Game Pass da DAZN e ver esse Monday Night Football entre Chiefs e Eagles, a reedição do último Super Bowl, também nesse encontro entre os irmãos Kelce, mas já lá vamos. neste momento olhamos para a vitória dos Cowboys por 49-17 sobre os Giants. Os Giants já não...
Baterem ceguinhos.
É isso, é isso. Os Giants já não há muita coisa a dizer em relação à equipa de Nova York. Apesar de também haver... Já não sei se foi o Rodgers a dizer que...
Sim, o Rodgers a imprensa defende muito mais os Giants do que os Jets. Porque os Giants têm uma cultura mais vencedora dos anos passados. Não recentes, mas têm Super Bowls muito mais... interessantes do que os Jets, comparando com o dos Jets, vem desde 1959, por isso acaba.
Sim,
por...
mas atualmente são uma casa a arder os Giants e provavelmente em Nova York batem mais
os Jets. E foi mais
Jets.
Uma tareia, porque já tinham levado 40-0 na primeira semana e agora levaram 49.
Só dar aqui um ressalvo que eu acho que é importante numa medida de construção de equipa, que estamos fartos de falar hoje, mas eu acho que é importante. Tu, quando avalias mal a tua equipa, normalmente também causa desastre. E claramente que os Giants se deixaram enganar ao assumir que era uma equipa automaticamente de playoff este ano perante o que fizeram o ano passado. E o ano passado fizeram um ano estratosférico para aquilo que tinham, pagaram ao Daniel Jones, não sei se é erro ou não, mas a realidade é que faltou dar o step up. Por exemplo, não tem ir buscar um jogador como o Darren Waller é a última peça, mas eles estão longe de precisar da última peça, até porque o Darren Waller está a maior parte das vezes fora. Portanto, há aqui um conjunto de situações que os Giants fizeram esta pré-temporada que eu acho que foi uma má avaliação daquilo que tinham no seu plantel. E eu acho que se está a provar isso um bocadinho e não sei até que ponto e não sei como é que eles vão gerir isto, sendo que, para mim, o Dable continua a ser o homem no comando e não há dúvida nenhuma disso.
Sim, também já surgiram reportes que contam com Daniel Jones e com Brian Dable e com a equipa para o próximo ano. Dak Prescott. Pá, um jogo brilhante, mas contra os Giants, não é? Eu acho que estes Cowboys têm sido muito assim. Quando é para baterem ceguinhos, brilham. Mas quando são jogos de mata-mata, têm tendência para fraquejar. Não me convencem. Podem ser uma equipa de playoff, mas continuo na minha, porque o Dak Prescott não me convence de todo. Não vencem o Super Bowl com o Dak Prescott.
Seguindo para Jaguars 49ers, Pedro, tu que tinhas apostado nos Jaguars, longe. Foi tudo ao contrário.
Tudo, epá. Houve aqui duas situações interessantes. Primeiro é o Steve Wilkes, o coordenador defensivo dos 49ers, e é por causa desta semana saíram muitos relatórios sobre isto, que é, tu quando chegas a uma equipa, neste caso como os 49ers, tu não trazes o teu sistema defensivo, tu jogas como os 49ers jogam futebol americano, que é aquela defesa que acaba sempre por andar ali no limiar, cada um depois, o D'Amico Ryan, o Robert Saleh, cada um traz as suas coisas. Mas tu jogas o nosso estilo e adaptas um bocadinho a algumas coisas. E eles chegam a este game plan e, de repente, primeira jogada, 5 linhas defensivas. Yeah. Epá, ok, eles levaram 2 tight ends, os Jaguars, ok, agora já não têm 2. Já têm 3 receivers espalhados, quase que aquilo vai ser de certeza uma jogada de passe. O que é que eles fazem? 5 linhas defensivas na mesma. De repente, Nick Bosa e Chase Young estão os dois à frente do center. São coisas completamente novas do que estamos a ver por parte dos 49ers. E eu acho que foi aí que eu não estava à espera da coça que a defesa que os 49ers deu no ataque. Mas muito para mim é... acho que até tinha dito isto ao Amorim. Para mim o truque dos Jaguars, os Jaguars ganhavam não por causa do Trevor Lawrence, por causa do Travis Etienne. E é engraçado, se fores ver o pré-jogo do Kyle Shanahan e do Nick Bosa, em relação ao Trevor Lawrence, o Kyle Shanahan diz que ele é o mesmo quarterback desde o ano de rookie. Uma facada. Um jogador que não evoluiu desde o ano de rookie, quando ele teve o ano de rookie com o Urban Meyer, quer dizer alguma coisa.
Duro.
E o Nick Bosa simplesmente diz que para ganhares ao Trevor Lawrence tens de o obrigar a jogar quarterback. A ser quarterback. Ou seja, isto aqui nota-se do lado defensivo ou do lado dos 49ers, há uma noção, e não sei se é para a liga toda, acho que é uma questão de vermos agora nestas próximas semanas, o que é a NFL vê do Trevor Lawrence. Separa totalmente a corrida e diz, ok, tens de ser tu a ganhar o jogo. E eu diria que a entrada para este ano, ele claramente que era capaz de o fazer, agora já estou um bocadinho mais reticente. Ainda que eu acho que o game plan dos Jaguars não é totalmente mau, foi muito mal executado por vários jogadores, nomeadamente linha ofensiva, tens lá 2 ou 3 screens com o Jamal Agnew que não funcionam. Portanto, eu acho que foi mais má execução do que propriamente mau game plan, e eu acho que os Jaguars vão continuar a ser uma boa equipa, ainda que esteja aqui um bocadinho agora com esta debaixo da orelha.
Sim.
atrás da orelha do Trevor Lawrence.
Não lhes fez bem a bye week,
não, o que é estranho, para os 49ers fez
e já agora, Chase Young, não é? que aquisição.
Aliás, o Chase Young e o Nick Bosa comeram vivo o Trevor Lawrence. Foi incrível.
Sim, várias vezes.
Várias vezes.
Vem da Ohio State, não é? Esta dupla. E acho que se entendem bem, acho que é dupla vencedora.
Muito bem, André, Vikings Saints, 27-19, mais um showzaço do Joshua Dobbs.
Sim, e é a história bonita da NFL, não é? Agora, nestas últimas semanas, Joshua Dobbs, o herói que viajou de Cleveland para Arizona e agora vai para Minnesota, eu acho que é fantástico. Adorei ver umas interações. Aliás, já tinha adorado na semana anterior o facto de ele ter que assumir a posição sem qualquer tipo de química e de relação com os seus colegas, ia conseguir ser bem sucedido, e nesta semana ver o Kevin O'Connell a ter a relação que tem com o Dobbs no relvado é brilhante. O Kevin O'Connell é um treinador que eu acho que é sério, e acho que os Vikings acertaram no seu treinador principal também. Acho que a NFC Norte nesse contexto tem ali 50% de treinadores para o futuro no Dan Campbell e no Kevin O'Connell, e depois tem que resolver ali os problemas que tem com os Mets, o Matt LaFleur e o Matt Eberflus na organização dos Packers e dos Bears. Mas adorei ver acima de tudo essa relação. Acho que a defesa também de Minnesota também deu um grande step up, e tem melhorado bastante semana após semana com o Brian Flores, que é outro treinador que eu acho que estamos aqui a falar de uma janela de 3 anos e que vai estar em conversas para ter uma nova oportunidade como treinador principal também na NFL. E do lado do Saints, não gosto nada do que vejo do Saints. Acho que a defesa está a jogar abaixo do que era e é expectado. O ataque com Derek Carr não...
Achas que o James Winston ainda veio ajudar minimamente a compor?
É pimenta.
Foi só ali para temperar um bocadinho.
É tão bom que tu em apenas 2 quartos, mais ou menos, que tiveste James Winston, tu tiveste a experiência toda.
Pá, aquele lançamento, aquele touchdown de um lado para o outro.
É maravilhoso.
É pá, aquilo é um clássico de James Winston, de risco.
Mas dá-te a touchdown. Mas dá-te a touchdown e de repente... E faz estas e de repente tem jogadas básicas, uma interseção que não cabe na cabeça de ninguém, mas é aquilo. Tu tens uma espetacularidade no James Winston que eu acho que é muito próprio. Eu acho que não há ninguém na NFL como ele. E sinceramente, eu gostava mais de ver o James Winston neste momento, apesar de eu achar...
Pedro, se os Saints querem ir aos playoffs é com o James Winston, não é com o Derek Carr.
Isto era a minha coisa do ano passado.
Pronto. Vamos escrever.
Não, ano passado escreveste
esta frase. Super Bowl, com calma,
James Winston. A questão é que não me deixaram que a minha previsão se tornasse realidade.
Meteram-no no banco.
Pois foi.
A culpa é sempre dos outros, já repararam? O Pedro é sempre. Não me deixaram. Não me deixaram. É sempre. O Pedro é sempre dos outros a culpa. Nunca é dele.
Mas olha, queria voltar à questão do Joshua Dobbs, até porque aqui o Miguel Coelho exatamente diz que Cleveland bem precisava dele agora. Eu por acaso não. Eu concordo com isto, obviamente, mas eu acho que o jogador tem o contexto. E o contexto no sítio certo.
Epá, mas...
E o Joshua Dobbs está a encontrar o seu sítio. Está a encontrar o seu sítio para já.
O Dobbs foi encontrando, não é? Porque é a terceira equipa este ano em que o Dobbs está, não é? Porque ele é transferido via troca dos Browns, precisamente, no final.
Sim, mas a questão é que tu olhas para a carreira toda
e quinta
dele...
equipa no último ano,
a questão é essa.
Mas ele entra nos Cardinals e os Cardinals, apesar do registo super negativo, são equipa coesa e o Dobbs está bem lá. E agora vem para os Vikings, que estão a lutar para ir aos playoffs, e de repente começa a fazer magia. Epá, aquele momento do Dobbs a fazer literalmente magia, a correr aquele touchdown, a fazer aquele touchdown de corrida, e a reação do O'Connell é maravilhosa.
É brilhante.
Porque aquilo é tudo Dobbs, não é? É tudo Dobbs.
Mas onde é que acham que estes Vikings vão parar? Quinta vitória consecutiva.
A realidade é isso. É primeiro, quinta vitória consecutiva, melhor registro na NFL neste momento. E segundo é... Eu, assim de cabeça, eu acho que eles têm um calendário minimamente acessível daqui para a frente. Portanto, estamos a falar claramente de uns Vikings equipa de playoff. E até é engraçado, no meio disto tudo, não sei como, sei o Kirk, mas são mais equipa de playoff este ano que o ano passado. Apesar do ano passado terem tido aquelas vitórias todas, este ano são mais
equipa. Estamos a falar de uma equipa, neste momento, seu principal homem, que é o Justin Jefferson.
Certo,
né?
Vai voltar agora, vamos ver. Portanto, como é que existe essa química. O TJ Hockenson está noutro mundo. Completamente, toda a gente sabe que a bola vai para o tight end. É como parar um Kelsey, tu sabes que a bola vai para lá, mas não paras, pelos vistos. E eu acho que é possível que de haver aqui uma retração mais para a frente, porque as equipas vão perceber o que é que o Joshua Dobbs quer fazer. E sinceramente, o Joshua Dobbs não está no top 15 de quarterbacks na NFL. E por isso acho que a certo ponto podem
mas
cair
a correr
um bocadinho. Podem cair um bocadinho, mas de qualquer maneira acho que é importante eles aproveitarem este momento para ganhar essa química de equipa. E porque pegar no que o Amorim disse, o Kevin O'Connell está a fazer um trabalho de head coach e coordenador ofensivo muito interessante.
E deixa-me só dizer, e a defesa dos Vikings a melhorar, francamente, com o Brian Flores, que o Amorim tinha dito. Tenso.
Estamos aqui a ficar sem tempo e por isso vamos acelerar aqui um bocadinho. Para eu passava à frente estes Steelers Packers, nem vi este jogo. Mas os Steelers
têm menos jardas, só têm mais pontos. De resto,
menos tudo
e ganham. Estes Seahawks com os Commanders também. Estava à espera que os Seahawks fossem um bocadinho mais dominadores na partida. O que é que vocês
acharam? Era suposto, mas do outro lado.
Mas a verdade é que depois o jogo equilibrou bastante.
Parece que tens um Sam Howell que também não desiste. Isto é um Sam Howell, é um rookie, basicamente, apesar de ser segundo ano, é um rookie. Que já mostrou que eu acho que merece ser quarterback na NFL e eu acho que ele com o Bienemy pode ser uma junção muito interessante a partir do próximo ano.
Tens um Sam Howell que é líder em jardas através de passe, não é?
Sim, ele e o CJ Stroud, toda a gente achava, não é?
Exatamente.
Que iam ser os líderes.
Se me dissessem o ano passado.
E pronto, e indo para o último segmento, portanto, passando aqui também rapidamente estes jogos, olhando para os Cardinals 25-23 Falcons, mais para destacar, e por isso é que eu chamei este segmento. Olha quem são eles, o regresso de Kyler Murray. André, o que é que podemos esperar dos Cardinals agora com Kyler Murray?
Eu acho que os Cardinals vão ver aquilo que têm com o Murray agora para o resto da temporada. Eu sinceramente, eu acho que é um grande risco, porque eu acho que não precisavam de o colocar nessa posição já. Os Cardinals claramente não estão, independentemente do que aconteça este ano, o Jonathan Gannon já comprou a equipa, digamos, para mais duas épocas, eu diria, tem jogado acima das expectativas no geral. Eu acho que o Kyler Murray tem que ir com calma, mas regressar e ganhar um jogo contra os Falcons é obviamente tremendo, mas na minha opinião isto é mais de mérito da equipa de Atlanta do que propriamente de mérito da equipa de Arizona, sem a retirar, obviamente, e sem retirar que o Kyler Murray, saudável, é um atleta do outro mundo, enquanto eu pessoalmente não tenho um enquadramento de quarterback de elite, mas é um dos melhores atletas de elite na NFL, estou tranquilíssima em dizer. Mas para mim este jogo acaba por ser até mais de mérito de Atlanta do que Arizona a ter esse mérito. Eu acho que os Cardinals é jogo a jogo, claramente, e ver o que é que sai dali e para o ano continuarem a nutrir o seu plantel e a tentarem ser mais competitivos na próxima época. Acho que no fundo é isso.
Yeah, eu estou curioso para ver o Kyler Murray sem o hashtag Free Cliff, já agora, sem o Cliff Kingsbury ao comando da equipa, acho que é importante. É um bocado aquilo que o André disse, vamos ver o que é que eles fazem para o ano, que decisões é que tomam. Acredito que vão ter que tomar uma decisão parecida como aquela que os Bears tomaram o ano passado. Os Bears optaram por ficar com o Justin Fields, trocaram a escolha de primeira ronda. A primeira overall, não sei se vão ter a primeira overall para trocar, mas vão ter a oportunidade de escolher um quarterback e vão ter que tomar uma decisão aí.
Pedro, já agora
pergunta. Sim, e deixa-me só, André. Desculpa, Pedro, deixa-me só adicionar, porque aqui, no nosso chat o Carlos Franco disse que se os Cardinals continuarem assim, vão buscar o Marvin Harrison no próximo ano. O Marvin Harrison, que é um dos melhores receivers, fala-se, pode ser um talento geracional na posição do wide receiver e top 5 no próximo ano. Eu acho que era perfeito para os Cardinals, era darem a última arma, the ultimate weapon, para o ataque de Arizona e com Kyler Murray, e acho que era super interessante. O que o Nuno disse é verdade, vê-lo num sistema diferente do que aquilo que vimos do Air Raid, que era o sistema que o Cliff gostava de ter, acho que é interessante e é uma oportunidade de ver o que é que sai dali. Mas acima de tudo acho que claramente é uma equipa para o futuro, mas queria só adicionar aqui esta nota que o Carlos também nos deixou, que acho que era importante.
Pedro, eu só perguntar rapidamente, porque o Tyler Henneke lesionou-se mais uma vez, depois entrou o Desmond Ridder, mais uma troca de quarterbacks. em Atlanta, achas que afinal quem é que vai jogar no meio disto tudo?
Depende da lesão, mas eu acho que se eles agora têm a bye week, têm tempo para o Tyler Heinicke melhorar. Eu acho que se o Tyler Heinicke estiver saudável, vai recair para aí. O problema continua no Arthur Smith, a meu ver, que não consegue em todos os playmakers que tem tirar fruto. Imagina um Ben Johnson com este ataque. Tu tens o Bijan a fazer as jardas que tens, tens o Algier a fazer as jardas que tens. E depois tens, olha o Kyle Pitts, olha o Kyle Pitts a virar jogador. Tens este tipo de situações que aí está, porque muitas vezes acaba de ser por ser coordenadores ou treinadores que não conseguem tirar o maior partido. E eu acho que o Arthur Smith tem jogos em que consegue que o Drake London brilhe, jogos em que o Bijan brilhe, jogos em que é o Algier, mas a realidade é que como coletivo ofensivo não há um jogo em que eles brilhem todos e por acaso ganhem o jogo. Sim. Perderam mais um.
E para terminar, Jets com os Raiders, onde mais uma vez Zach Wilson não esteve ao seu melhor, e os Raiders com António Pierce já vão 2-0, não é, Nuno?
Sim, o mojo
2-0.
2-0, o mojo dos Raiders está de volta, a chicotada psicológica resultou. Já não é a primeira vez que resulta nos Raiders, não é? É verdade, no despedimento do John Gruden há uns anos atrás deu resultado. É normal que dê, vê-se como aquele balneário está mais solto e mais alegre. Acho que se calhar o próprio Josh McDaniels não tinha noção da dimensão da rigidez e da disciplina que impunha naquele balneário e da forma como os jogadores precisam também de se soltar um bocadinho para dar 100%.
E Zach Wilson, o que é que temos a dizer ainda sobre o Zach Wilson? Pouco. Há mais alguma coisa,
pouco.
Não, há mais alguma coisa a dizer?
O Zach Wilson tem de sair de Nova York, tem de ir ganhar lugar, tem de ser backup para o outro lado. Nem que seja para dar outra...
Já se fala no Rodgers em meio de dezembro. Acham que ainda regressa mais cedo?
A questão é, regressa para o quê? Para uma equipa que não vai lutar pelos playoffs?
Também é
interessa tentar arriscar um quarterback que tem 42 a 43 anos, que apesar de estar numa recuperação milagrosa, vai valer a pena? Eu acho que não. Sinceramente, para
jogar 3 ou 4 jogos, não é?
Se eles não tiverem a situação de ir aos playoffs,
sim, vai,
eu não jogava
com o Roger. Eu acho que vai ser uma questão de probabilidade, certo. Não é? Se a probabilidade estiver ali nos... Eu não sei nada disto, não é? Mas se estiver ali nos 30%, eu acho que não arriscam o Rodgers. Mas se estiver 50-50, se calhar metem o Rodgers lá para dentro.
Mas não vai estar. O calendário dos Jets é terrível. Os Jets agora vão jogar com os Bills, depois têm Dolphins, depois têm Falcons, que é um jogo talvez mais acessível, depois Texans, Dolphins novamente, Commanders, Browns e Patriots a terminar. Eu acho que, e estamos a falar que ele a meio, estamos a falar dele regressar no jogo antes dos Browns. Eu não acho que isso vai acontecer. Sinceramente, acho que é uma utopia pensarmos que alguém consegue com 40 anos regressar. Quer dizer, eu sei que o Aaron Rodgers gosta de desafiar a ciência, não é? Eu sei disso, mas acho que é uma utopia pensar que ele recupera de uma lesão no tendão de Aquiles e é capaz, está apto no relvado, a jogar de forma consistente. O Zach Wilson é o que já falamos. Acho que tem que ser um ponto final parágrafo em Nova York e encontrar a forma de se reencontrar noutro local, alguém que acredite nele. Um bocadinho como tem que acontecer também, se calhar, em New England com o Mac Jones
e Ryan Tannehill. E vamos para esse jogo. Vamos para o jogo da Alemanha, o último jogo na Alemanha, onde os Patriots perderam com os Colts, em que Mac Jones foi sentado no banco, digamos, finalmente, não é?
Sim, mas eu...
Para sempre.
Para sempre. Mas eu estava a comentar o jogo com o André... E a determinada altura começamos a ver o Bailey Zappi a aquecer para o último drive do jogo, que dá a hipótese aos Patriots de vencer, e lança o quarterback que não jogou ou jogou pouco esta temporada, num drive decisivo. Epá, sim, o Mac Jones no drive anterior tinha lançado mais uma interceção feia na red zone, já agora. Que acaba por ser mais um tiro nos pés dos Patriots, mas sentares o teu quarterback titular no último drive do jogo, epá, é muito pesado. Estás a mandar uma mensagem clara de que o quarterback não vai jogar mais esta temporada. Vamos ver.
Os Bucks, foi uma vitória por 26 frente aos Titans. Titans também, mais uma vez, com o Will Levis com muitas dificuldades.
Eu só tenho, entre aspas, pena, porque eu acho que o Mike Vrabel é um bom treinador e eu acho que esta renovação que os Titans tentaram fazer, porque acabou por ser uma... E está a ser uma renovação até a nível esquemático, porque eu acho que eles estão a perceber que não conseguem ir lá com o Derrick Henry. E acho que toda a gente sabe praticamente que aquilo não dá com o Derrick Henry. Podem ganhar jogos, não dá para ganhar Super Bowl. E esta transição toda que eles estão a tentar fazer, com alguns contratos, com algumas más escolhas que tinham feito, acaba por ser uma renovação lenta, e por isso estamos a falar de uns Titans que neste momento estão 3-6, sem um grande futuro, ou um futuro muito promissor à vista, mas de qualquer maneira acho que tem Mike Vrabel, tem um dos melhores treinadores na NFL, e eu acho que tem a capacidade para dar a volta. Agora simplesmente não estão a conseguir fazer in-season, portanto durante a época, acho que é mais pena do que outra coisa, porque sinceramente o Mike Vrabel acho que está num patamar diferente a nível de head coach.
E antes de irmos aos nossos...
Pedro, só uma nota aí, porque já se fala, se o Bill Belichick sai de New England, já se constrói também a história de que o Mike Vrabel pode ser o eleito que New England gostaria de ter numa espécie de regresso a casa, não é? Para isso vão ter que pagar umas escolhas de draft, e vai ter que haver uma conversa séria entre a organização de New England e Tennessee. Eu adorava que isso acontecesse, genuinamente, e acho que talvez em New England encontre condições mais abertas para ele poder fazer aquilo que realmente idealiza. E uma folha em branco pós, obviamente, Bill Belichick.
Para terminar, voltamos a como começou a jornada, com o Thursday Night Football espetacular entre Bears e Panthers.
Calhou-me na rifa esta semana.
Não,
Esta semana foi espetacular. A sério.
Grande jogo.
Eu acho que somando todos os jogos que eu fiz esta semana, em termos de pontos, de ambas as equipas, sempre.
Quantos pontos fizeste no máximo?
Não chega ao jogo que vocês fizeram dos Chargers Lions no somatório.
Provavelmente.
Fiz essa conta.
Os Lions Chargers dá 80 pontos, números redondos. Portanto, 19. Ah, dá ela
é fazer
por ela.
As contas.
Dá ela por ela, sim.
Mas imagina, nem olhes só para os pontos, olha para a qualidade do jogo, não é? Que não houve qualidade. Não houve qualidade, e não vamos estar aqui a enganar.
Aliás, a partir do momento que acaba este jogo, e as notícias que saem é: Justin Fields deve voltar com o jogo com os Lions. Portanto, aquele jogo já nem era história. Aquele jogo já nem interessava a ninguém.
Esquece. O jogo dos Bears e dos Panthers, eu comentei isto com o Nuno, eu já tive a oportunidade de comentar centenas de jogos, e eu acho que este entra de caras no meu top 5 dos piores jogos que eu tive a oportunidade de fazer. Foi mal. É o mal que o jogo foi. E é o mal que os Carolina Panthers são, que são a pior equipa da NFL neste momento. Não tem ponta por onde se lhe pegue.
E se tivéssemos a oportunidade de ouvir, ter aqui um flashback e ouvir o Pedro a dizer... Falamos já hoje, pá. Tipo, há uma semana atrás,
pois é,
o Pedro
pois
disse.
É. Hoje foi. Quando ele fez o solo novo em Carolina, não é?
Falhei, olha, não consegui. Imagina, se corresse bem,
0-3.
Era incrível. Correu mal.
Vinhas
tenho
de peito
que...
cheio. Vinhas de peito
claro,
cheio.
Imagina, claro. Eu jogo ali no limite.
É tipo uma aposta na BetClick.
Eu jogo no limite. Se corre bem, é para vir assim de peito feito. Se corre mal, tenho de contrair um bocadinho.
Mas é assim. Já sabem, se quiserem ficar agora, deixa
jogo,
só... Diz isso.
Não, eu ia só dizer que esse jogo, apesar de tudo, deu uma memória para a vida. Que foi quando eu perguntei ao Nuno Félix se... E Nuno, isto é muito complicado dizer isto aqui, sempre partir a rir literalmente.
Força.
Quando eu pergunto ao Nuno Félix, por causa do Tyson Bagent, em que basicamente ele disse que se não estivesse na NFL ia estar a fazer crossfit e a ser jogador, a ser professor de universidade... E eu perguntei ao Nuno Félix, e tu o que é que farias se não estivesse aqui a comentar o jogo? E o Nuno vira-se para mim e disse, estaria a dormir.
Opa, estava mesmo. Só pensava naquilo. Estava ali a ver aquele jogo e aquilo estava mesmo duro.
Muito bom. Terminamos assim esta Week 10, que continua, obviamente, com Chiefs e Eagles na liderança de cada conferência, mas vêm aí jogos que prometem ser muito entusiasmantes. Mas agora vamos à parte que toda a gente lá em casa, onde vocês estejam, estão à espera. Não é Pedro Fernandes a cantar. Isso já lá vai.
Mas gosto que reconheces qual é o ponto alto do podcast.
Epá, como é que é possível? Pedro, não podias ter feito isto.
Não, o ponto alto é as perguntas para Caginho e o Nuno Félix.
Eu sei que o The Voice é especial.
Vamos ver então as perguntinhas que temos aqui no post do Nuno Félix para fazer aqui
que
uma
acaba por,
uma escolha,
já agora, que acaba por bater muito, nós já tocámos em algum destes tópicos.
Durante esta conversa. Sim. Vamos ver aqui o que é que a nossa Beatriz Manaia está aqui a preparar.
Imagina, eu percebo o problema, é que o Félix tem muitos...
Tem muitos seguidores.
São muitas perguntas. Ser uma página
Tem muito movimento.
Esta rede social.
O pessoal tem que se acalmar um bocadinho.
Temos aqui... vamos vendo aqui algumas perguntas.
Por exemplo, a pergunta do João Esteves acaba por ser uma pergunta que nós estávamos ali a falar, não é?
Sim, complicado. Draft, sim. Mas vocês agora ficavam com o Murray ou escolhiam outro? Ou se calhar nem iam para um quarterback. Iam para...
Eu provavelmente, escolha, não é? Porque imagina, porque a certo ponto tu dizes,
aqui da questão do...
eu quero um quarterback novo, mas depois tu vês, porque de certeza, porque vêm lá aliens em nível de projeção para a NFL, no Caleb Williams, por exemplo, e há alguém que vai pagar muito para subir para a primeira, se os Cardinals não quiserem. Por isso eu acho que quem tiver em primeiro, se não quiser um quarterback, vai ter escolhas de primeira ronda durante os próximos 4 anos.
E tens que pensar também nas consequências de trocar um Kyler Murray, a questão contratual.
Certo, claro.
Porque isto é muito bonito falar do ladrão de Nova York no Daniel Jones,
claro,
mas os contratos
não é,
que eles
não é PlayStation,
assinam.
Não é?
Exatamente, isto não é uma troca assim. Não é feito assim rápido.
Muito bem, vamos já agora fazemos aqui também o ponto logo que fala do Kevin O'Connell, que também já falámos um bocadinho, portanto podemos seguir. O André Gonçalves também toca na questão do Ken Dorsey e do contexto dos Bills, também já falámos. O Zé Cerejeira, como é que explica os Vikings ganharem jogos sem os seus playmakers?
Também sim, a questão do Derek Carr, qualidade de quarterback titular, tem, só que não está a jogar...
Já agora, só para quem não está tanto por dentro disto, o Dennis Allen... já confirmou que vai ser o Derek Carr que vai continuar a jogar.
Claro, tem de
sim,
ser.
Claro.
Não há dúvida nenhuma que ele é melhor.
E é o primeiro ano que está no Saints. Tem que ser aposta este ano.
E ele assinou a sentença dele assim, o Dennis Allen. Ele basicamente a fazer essa escolha assina a sua sentença para aquilo que aí vem.
Para aquilo que aí vem, exatamente. Temos aqui o Nuno Sousa, será prematura meio da época pensar que os Patriots e o Giants estão a ponderar ficar em último? Isto é sempre aquela pergunta habitual, não é?
Por acaso era engraçado.
Não há tanking.
Era engraçado ver os Patriots com a primeira escolha para ver o que é que o Bill fazia. Porque eu acho que aí o Bill fica, porque ele é treinador e general manager, portanto ele é que manda naquilo tudo. E eu acho que aí ele ficava para escolher um Caleb Williams.
Pergunta do Luís Sousa também sobre o Belichick. O Diogo Comprido, em que diz que tendo o Lamar
sim,
perdido...
Sim, mas ali os três de rajada, o Alex, sim, e o Jorge e o Diogo, falam do CJ Stroud. Sim. Eu acho que neste momento o CJ Stroud está na conversa para MVP.
Ok.
Ponto. Top 5 de
estás
candidatos.
Num ano em que não há um quarterback. Não há. O Lamar, mesmo quando tinha um melhor registro, ou dos melhores registros, não está a ser só a razão pela qual eles ganham. A mesma questão. O Mahomes, apesar dos Chiefs estarem como estão, não é a razão pela qual eles ganham. E por isso, neste momento, está muito em aberto e na loucura, se calhar estás num ano em que mais provavelmente se poderia dar a alguém fora de quarterback, ainda que eu não acredite.
Olha, para terminar, queria que vocês me respondessem, e quem não acompanha tanto, se calhar, os estúdios que nós fizemos, eu sou abertamente adepto dos Packers, e vejo aqui esta pergunta do Rui Maia, que eu não tenho qualquer esperanças no Jordan Love, mas ele pergunta, achas que o Jordan Love é o futuro para os Packers? E agora dou a minha opinião, apesar de ver aqui vários sinais, eu já achei menos, vejo alguns sinais bons do Jordan Love. O que é que vocês acham?
Eu acho que o Jordan Love tem o potencial para ser um quarterback titular na NFL, mas do que eu vi até agora, não é quarterback com que tu ganhas o Super Bowl. Eu acho que isto é importante clarificar, porque há 32 titulares, mas nem os 32 têm a qualidade, entre aspas, para ser titular. E o Jordan Love, ainda por cima, onde está, com o Matt LaFleur e tudo, aquilo parece que não está a carburar, apesar de haver ainda algum potencial com os jovens que têm na posição de receiver e tight end, mas aquilo eu esperava mais, sinceramente.
E isto é o quarto ano do Jordan Love. É o quarto ano. Ou seja,
é o quarto ano, e o sim, quarto ano, é efetivamente a jogar,
sim,
é,
sim, sim.
É o primeiro ano.
É o primeiro ano como titular, mas devia estar de tal forma dentro do sistema do Matt LaFleur, que tem feito a continuidade e que o escolheu no draft, E não se vê isso dentro de campo, e isso é preocupante.
Não se vê essa fluidez, né? como o Pedro estava a dizer.
Sim, mas Green Bay, antes de... O Jordan Love tem que ser falado e tem que haver essa conversa, mas a defesa tem que ser completamente também ali...
Dizimada.
Levar ali com uma vassourada, não é? Porque, e o Joe Barry não é o coordenador defensivo para os Packers, se eles querem pensar em ser uma equipa competitiva, digamos.
Muito bem. Seguimos então para... Querem ir já aos pupilos do Fernandes ou querem ir ao momento do coach?
Não, segue a ordem natural de...
É a ordem natural das
não
coisas.
Não vengas para aqui já tentar tirar aqui já a ordem das coisas.
Então, lá, senhoras e senhores, meninas e meninas, nessa noite hoje aqui, já nem sei que dia hoje, dia 16 de novembro,
16.
Antes de um Ravens-Bengals Thursday Night Football, onde todos nós queremos estar aqui na página, com uma filosofia zen, há uma música da Disney que fala muito de uma filosofia, não é? Sem problemas.
Sem problemas.
Pedro Fernandes e os seus pupilos do Fernandes, aqui em direto no NFL 11. Olha, não conseguimos. Oh, meu Deus. O que é que se passou?
Ainda bem. Que não seja
vai ter
por
que
isso.
Ser
já
capela.
Sei o que é que se passou.
Vai ter que ser à capela.
Já sei o que é que se passou. Está no disco. Está no disco, Beatriz.
Mas se quiseres, a gente resolve já isto.
Não, fui eu que me infiltrei.
Então, antes, para esperar. Pedro, André, desculpa. Dá aí o teu momento do coach, se quiseres dar aí alguma nota, enquanto estamos aqui a preparar o jingle habitual do Pedro Fernandes. Dá aí o teu momento do coach.
O momento do coach. Cheguei. E é assim, o que eu semana passada falei-vos dos RPOs, e o que eu vos posso falar hoje é basicamente sobre o crescimento e neste caso a expansão dos ataques em shotgun, ok? E quero aqui fazer uma breve nuance, e isto foi uma análise que eu vi de um quarterback, eu acredito que vocês conheçam o nome, que é o Sr. Kurt Warner, em que basicamente ele fala de como o shotgun... basicamente está a estragar os quarterbacks, porque basicamente está a tirar aqui a relação que existe entre o trabalho de pés que é feito por parte dos quarterbacks em ligação com as rotas e com os sistemas ofensivos, e basicamente está a tornar os quarterbacks e fazê-los ser mais preguiçosos nas suas mecânicas, nas suas relações depois com os seus receivers e tudo mais. Basicamente era a minha chega para esta semana, essa evolução ofensiva que de alguma forma está a dar cabo aqui um pouco daquilo que é a posição mais fundamental da NFL. E durante a semana eu depois vou partilhar aqui na nossa hashtag NFL11, que já sabem que é a hashtag mais quentinha de sempre no Twitter, vou partilhar essa análise que eu vi por parte do Kurt Warner a falar exatamente disso, e que pode de alguma forma justificar o facto de agora termos muitos quarterbacks que chegam com muito talento, como o Pedro disse, e para o ano temos vários aliens, entre aspas, que chegam, mas depois às vezes as suas mecânicas são um bocado mecânicas preguiçosas, e que quando chegam ao próximo nível de jogo, a NFL, as coisas acabam por não se dar, muito por causa dessas mecânicas preguiçosas, entre aspas, que o shotgun acabou por trazer, e que leva ainda hoje alguns coordenadores a serem um bocadinho anti-shotgun por causa disso, pelo menos os treinadores mais tradicionais.
Muito bem, ficámos então com o momento do coach, agora acho que sim, já temos o nosso jingle, Pedro Fernandes, 3, 2, 1, here we go!
Pedro Fernandes, é tão fácil dizer... O peso do Fernandes, nós vamos enaltecer. Os putos da semana, com as lições a valer. E eles estão a chegar e a dominar. Peso do Fernandes.
Hakuna Matata.
Hakuna Matata.
A net não esquece.
Timão e Pumba.
Quem é o Timão e Pumba? Que é o Timão e Pumba desta semana? Que é o Timão e Pumba desta semana?
Como sabem, eu não falo do CJ Stroud, já estou farto, por isso não falo dele, apesar dele merecer.
O nosso Simba.
Olha, é o Simba?
O Simba, por acaso, joga nos Seahawks e até
quem
podia,
vai,
até podia
é
ser
vais
um...
Quem pegar assim...
Um nome,
no meio do rochedo.
Um nome, não, eu não me sinto Rafiki o suficiente para isso. Mas de qualquer maneira ia pegar no lado do defensivo, ia começar defensivo, e não sei como é que estamos sempre a falar deles, mas os Cardinals conseguem trazer mais um jogador para a ribalta esta semana. O B.J. Ojulari aparece e é um dos jogadores mais dinâmicos, especialmente contra o passe. E até eu neste momento já falei pelo menos 3 ou 4 rookies dos Cardinals este ano, e eu acho que estamos a falar de uma classe que pode ser muito interessante para o Jonathan Gannon. Do lado ofensivo temos muitos, podemos pegar no Keaton Mitchell, e se calhar vou mesmo pegar no Keaton Mitchell, que vamos ver hoje aqui nos Ravens Bengals. Ele que é um jogador muito dinâmico, não teve o protagonismo depois da primeira corrida que faz para touchdown na semana passada, acaba por não ter muito mais protagonismo, mas eu acho que hoje contra uma defesa dos Bengals pode aparecer melhor, e por isso se calhar vai ser mesmo ele o destaque, que é para preparar já este Thursday Night Football que aí vem.
Muito bem, vamos terminar com os palpites habituais desta próxima semana. Começando então, agora estou-me só aqui a ver aparecer a imagem da semana anterior.
É uma semana aqui chata está. Já
vamos
agora.
Vamos lá então, começar com Bengals Ravens, Pedro Fernandes.
Imagina, nós neste momento, eu comecei Bengals quando preenchi isto pela primeira vez.
Todos apostaram...
Mas apostámos todos nos Ravens,
né?
Eu vou Ravens depois de ver a coça que a linha defensiva dos Texans fez à linha ofensiva dos Bengals. E a defesa dos Texans, com o respeito que merece, não é a defesa dos Ravens e não é o Mike McDonald que está a coordenar aquilo a nível de pressão ao quarterback. Por isso, eu neste momento vou Ravens, porque acho que vai ser demasiado esta defesa para o Joe Burrow e companhia, ainda que assuma que vai ser um jogo próximo, porque é sempre, porque é a AFC Norte.
Eu já agora digo que postei nos Bengals, porque acho que é um jogo decisivo para o Joe Burrow e para a restante equipa dos Bengals. Portanto, vou Bengals. Cowboys, Panthers, Nuno Félix. Tu fizeste aqui a tua lock, não é?
Fiz a minha lock.
Por isso tomem muita atenção.
Cuidado.
Em 10 semanas ele falhou 5 e leva 4 vezes
seguidas.
Pode ser o jogo de desespero dele, portanto ele pode ganhar, ok?
Vamos todos nos Cowboys,
epá,
obviamente.
Mas Cowboys, Panthers em termos de, quer dizer, e não só, jogo jogado, a pior equipa da NFL.
A questão é, qual é a diferença de pontos que achas,
pois,
que vai haver?
Era isso que eu ia perguntar.
Que era aquilo que eu falava há bocado, que os Cowboys são bons, não é? Contra estas equipas é que os Cowboys gostam de esmagar.
Steelers-Browns, vão todos nos Browns. André, mesmo com a lesão do Sean Watson, vão todos nos Browns.
Sim. Eu vou nos Browns, mas não estou totalmente selado nessa decisão. Eu tinha Steelers, mudei, e não sei se não volto aos Steelers. Acima de tudo, o que eu tenho a certeza é que vai ser um jogo defensivo, um jogo feio, e um jogo onde não vão ser os quarterbacks a ganhar o jogo. Não vai ser o Kenny Pickett, nem vai ser o PJ Walker que vão decidir a partida.
Muito bem. Bears-Lions, vão todos nos Lions também.
É logo do André já agora.
André, já queres
deixar alguma... Sim, é a minha lock que o Justin Fields vai regressar, mas não acho que vá mudar aquilo que é a cena de Chicago. Os Lions acho que vão continuar aqui um passeio. Tem um calendário muito interessante em dezembro, os Lions. Acho que aí vão ter jogos muito mais interessantes também para percebermos quem é que são efetivamente os Lions. Mas esta semana é um passeio e isso é a minha lock da semana, sim.
Chargers, Packers vão todos nos Chargers, Cardinals, Texans vão todos nos Texans, Titans, Jaguars vão todos nos Jaguars, Raiders, Dolphins vão todos nos Dolphins. Seguimos também Giants, Commanders, todos nos Commanders, Buccaneers, 49ers, todos nos 49ers,
e deixa só Jets, Bills, pegar no meio, Bills, pegar no meio disto tudo, os 49ers são a minha lock. E até agora eu disse que era uma semana chata porque temos tudo igual até agora. Eu acho que nesse sentido acaba por tirar algum dinamismo, mas eu acredito em André Amorim para até domingo conseguir alterar aqui dois ou três jogos.
Então ele consegue sempre.
Então sigo para este jogo que Jets Bills, vocês deixam todos nos Bills, mas nos Seahawks Rams, Nuno Félix, tu vais nos Rams.
Sim, acho que os Seahawks não têm sido tão dominantes como aquilo que achávamos, nem defensivamente nem ofensivamente.
E à partida Matthew Stafford vai
volta.
Regressar.
E vejo os Seahawks a mandarem alguns tiros nos pés contra uma defesa dos Rams que tem olhos postos na bola.
Luís Sousa pergunta nos Bengals Ravens, o Pedro Fernandes vai o quê? Vai Ravens?
Tudo Ravens.
Vou Ravens por causa da questão da linha defensiva dos Ravens. Sim.
Sim, mas o Pedro mudou, que ele tinha Bengals. Só para dizer, à última hora mudou.
Não foi à última, foi terça-feira.
Sim, mas os Ravens são a melhor equipa.
Vikings Broncos, André, só tu é que vais nos Broncos.
Sim, eu nem acredito que vou fazer isto, mas eu vou nos Broncos e vou comprar um bocadinho aqui a narrativa do Sean Payton de estar a melhorar a equipa. Acho que os Vikings eventualmente vão ter que perder aqui algum jogo. Ir a Denver é um dos estádios mais complicados de se jogar, e para o bem da NFL os Broncos estão efetivamente a engarnar. Os Broncos têm muitos jogos prime time também para o mês de dezembro, e por isso vou aqui comprar um bocadinho essa narrativa.
Isto é um daqueles jogos, talvez 50-50, em que pelo menos um de nós tem de Lone Wolf. Por isso eu acho que ainda bem que o André vai, mas eu não estou fechado, sinceramente, porque é aquela questão, os Vikings estão a ganhar há muito tempo, vai haver um jogo que quebra, de certeza.
Os Broncos também, três vitórias.
Certo, resta saber em quem é que tu acreditas mais, sendo Sean Payton, Kevin O'Connell, se achas que o Brian Flores vai conseguir dinamizar alguma coisa. Portanto, vai ser num detalhe, depois a pensar melhor no jogo, depois alteramos ou não. Mas vai haver um lone wolf, de certeza.
E terminamos este programa com os Eagles Chiefs, em que, Pedro Fernandes, só tu vais nos Eagles, o resto vai tudo.
Sim, vou. Eu acho que estão mais confortáveis os Eagles neste momento. Eu gosto muito do que o Spagnuolo está a fazer. É impressionante como é que um coordenador, passado décadas e décadas na NFL, se consegue reinventar como o Spagnuolo fez. Quando o André disse há bocadinho que os Chiefs voltam para ser a equipa mais nova, é porque a secundária de repente muda e parece um bando de miúdos de college que vieram para a NFL e de repente conseguem dominar. Eu acho que isso é muito interessante ver, mas eu acho que do outro lado estão os Eagles que conseguem ganhar este tipo de jogos, conseguem correr, conseguem passar a bola, e eu acho que o jogo de passe dos Chiefs não está tão dominante como deveria estar para conseguirem parar, de certa maneira, penetrar aquela defesa, que eu acho que vai ser muito complicado.
Estaremos aqui.
Sim, eu não estou fechado. Eu não estou fechado, ok? Só para dizer, eu não estou fechado nos Chiefs nesta partida. Eu estava Eagles, mudei para Chiefs e não sei se entretanto não mudo novamente para os Eagles. Só dizer aqui uma coisa, porque o Pedro disse essa questão do Spagnuolo, de reinventar e tudo mais. Pedro, eu acho que tu também encontraste o teu jingle. Por favor, não mudes, porque
está,
há N de reações aqui.
Para manter este jingle para sempre.
Fechou, atingiste o teu máximo.
Eu vou ser muito sincero, eu tenho uma lista enorme ainda de músicas que posso adaptar. Por isso, se for para manter, vou ter de adaptar para outra questão. Mas eu partilho com toda a gente, que acho que o mundo merece, sinceramente.
Sabes que é importante que um samurai saiba quando é que deve pendurar a espada. Eu acho que chegou o teu momento de pendurar a espada. Está bem, samurai?
Poeta.
Acho que chegou.
Que a tua cara falou tanto.
Pá, poeta.
E é com esta frase que terminamos mais um NFL 11. Foi um gosto estar da sua companhia. Já sabe, este podcast é oferecido pela BetClick e pode ver todos os jogos na NFL Game Pass e também o Thursday Night Football hoje, Ravens com os Bengals, e no domingo temos os Vikings com os Broncos, o Sunday Night Live, e ainda o duelo entre Jets e Bills, jogo importantíssimo na AFC este. Meus amigos, foi um gosto ter estado na vossa companhia. Para a semana eu não estarei cá, estarão os três de volta, por isso foi um gosto.
E é mais cedo,
e é mais cedo, é quarta-feira, atenção, para a semana
temos
é quarta-feira.
Temos o dia do Peru para a semana, dia
temos
do
o
Peru.
Dia do Peru, traremos aqui um banquete, porque quinta-feira vai haver haverá muitos jogos para ver na Eleven e na Dazone. Foi um gosto. Beijinhos.